Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico, F. Serviço sacerdotal e tabernáculo terreno ou serviço sacerdotal e tabernáculo celestial. Dando sequência aos tópicos que evidenciam as diferenças entre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque e da ordem de Arão, e aproveitando um texto do livro de Hebreus recém-exposto acima, podemos também ver que além da linhagem ou procedência distinta de cada um destes sacerdócios, também há uma diferença abismal em relação ao local no qual os serviços sacerdotais de cada um são exercidos. Vamos rever uma parte do texto anteriormente citado. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. A ordem de Melquisedeque não somente é distinta da ordem de Arão por ter um sumo sacerdote eterno que não é segundo a linhagem de Arão ou de Levi, mas também porque na ordem de Melquisedeque, as funções sacerdotais são realizadas em locais eternos e não em locais abaláveis ou temporais. Visto que todas as coisas naturais ou que são da terra são abaláveis e serão abaladas mais uma vez segundo a promessa de Deus, é necessário que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque atue também em locais eternos para que os seus serviços e frutos advindos deles possam permanecer eternamente. Como somente aquilo que é parte do reino de Deus permanecerá eternamente em comunhão com o Senhor, conforme já foi exposto no estudo sobre o Evangelho do Reino Deus, somente aquilo que é produzido no Reino Celestial e a partir deste reino é que terá frutos para a vida eterna. Portanto, considerando que o Reino de Deus encontra-se no céu e no coração das pessoas que recebem a Cristo Jesus como Senhor, também são nestes dois locais que os serviços do sacerdócio da ordem de Melquisedeque são realizados e ministrados. Como sumo sacerdote eterno, Cristo realiza as suas funções no céu diante de Deus e naqueles que nele creem. Desta forma, há um tabernáculo eterno nos céus que está associado ao trono do Pai Celeste e há também um tabernáculo celestial e eterno no coração de cada pessoa que tenha Cristo em sua vida, conforme já foi exposto anteriormente em outros estudos e textos referenciados acima e conforme nos é confirmado pelos versos exemplificados mais uma vez abaixo. Apocalipse 7, 14 até 15. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Cristo veio em carne ao mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou não para edificar sacerdócios e tabernáculos terrenos, e jamais o fará no presente ou no porvir. Cristo vir ao mundo para edificar sacerdócios e templos terrenos seria uma incoerência diante das palavras do próprio Deus proferidas pela boca do profeta Isaías mencionadas logo acima, assim como também através das palavras que Estevão, cheio do Espírito Santo, proferiu e que foram registradas no livro de Atos, conforme segue abaixo. Atos 7, 48 até 51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Cristo jamais teve o intento de ser sacerdote terreno, e também por isto nunca fez parte da linhagem de Arão. Entretanto, ele também nunca teve o intento de ser um sumo sacerdote celestial para ministrar como sumo sacerdote no templo dos hebreus ou qualquer outro templo terreno, pois se o quisesse, ele estaria indo no caminho contrário ao que Deus disse sobre si próprio e sobre os templos feitos por mãos humanas. Deus permitiu que o povo sob a ordem de Arão edificasse um tabernáculo como o de Moisés e depois até permitiu que edificassem um maior que o primeiro e em forma de templo, sendo o templo de Salomão o mais suntuoso de todos. Entretanto, isto o Senhor permitiu para mostrar-lhes que mesmo aumentando o tabernáculo de Moisés e edificando um templo enorme, isto não iria solucionar as principais necessidades das pessoas. O problema das pessoas, no que concerne ao relacionamento com Deus, jamais foi o tamanho do local, da tenda ou do templo para adorar a Deus ou, ainda, em que monte ou vale o santuário seria erguido ou construído. A questão sempre foi o tipo e a forma do sacerdócio de mediação que tentaram usar ou aos quais se sujeitaram, onde todos eles, de uma ou de outra forma, apresentaram alguma variação do que sempre foi e continua sendo um serviço sacerdotal amparado por sacerdotes e santuário terrenos. Se a essência de algo errado não for removida, o incorreto no pequeno continua incorreto no grande ou até potencializa a sua condição inadequada ainda mais no grande. O infiel no pouco continua infiel no grande se as bases ou os princípios dele são infiéis e carnais, como era a ordem de Arão. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Fidelidade e justiça não são relativas ao tamanho da obra ou do templo, mas estão associadas às atitudes e princípios que as pessoas adotam em seus corações, independentemente se é relacionado a uma medida pequena ou grande. A ordem de Arão é a antiga aliança firmada pelas pessoas que saíram do Egito. É a ordem ou a aliança feita no deserto a partir de corações contrários ao querer de Deus, tornando-se, assim, toda a aliança antiga em uma aliança de infidelidade contínua ou repetitiva do povo para com Deus, independentemente de onde na terra os serviços sacerdotais seriam realizados ou dos tipos de ambientes nos quais seriam praticados. Hebreus 8, 8 até 9. É, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Se uma pessoa quer se esquivar para que a luz de Deus não brilhe individualmente em seu coração, por um acaso o aumento do tamanho do tabernáculo irá modificar a intenção do seu coração. Se nos serviços de uma tenda, chamada de tabernáculo de Moisés, já havia injustiça e infidelidade no serviço dos sacerdotes, quanto mais não haveria no templo onde aumentasse o número de sacerdotes, serviços, sacrifícios e os montantes econômicos neles envolvidos. Recordando os capítulos anteriores, sempre convém lembrar que a ordem de Arão também é o sistema onde o serviço do sacerdócio é feito na terra. Ou seja, indivíduos na terra tentam fazer a mediação de outras pessoas para com Deus para coisas terrenas. e por isto, nesta ordem, há tanta busca pela glória nas coisas materiais, visíveis ou relacionados às aparências exteriores, relegando, na prática, aquilo que acontece no coração a planos secundários, por mais que as pessoas declarem que os seus corações estão desejosos de seguir a Deus. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O sacerdócio da ordem de Arão não é o sacerdócio da verdadeira luz de Deus que ilumina uma pessoa em seu interior, mas é uma versão denominada de sombra das coisas verdadeiras. E uma sombra pode até dar um certo vislumbre do que está sendo projetado, mas estar debaixo da sombra, por outro lado, também obscurece aquele sobre quem ela é projetada. O sacerdócio terreno ou a ordem de Arão, nas suas versões tanto em tenda como em templos, teve amplo tempo para tentar se estabelecer durante séculos, mas repetidamente mostrou a sua ineficácia pelo fato de ser, na essência, fraco, inútil e sujeito a ser exposto à vergonha devido à sua condição instável e às suas imperfeições. O livro de Hebreus apresenta isto de diversas maneiras, o que é interessante de ser observado mais uma vez abaixo. Hebreus 7, 11, 15 e 16. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Conforme já comentamos neste tópico, se nem a terra e nem o corpo natural humano é eterno, se os céus e a terra como os vemos em nossos dias vão passar, e tudo o que há de material neles, tudo o que a ordem de Arão edifica também é passageiro, exceto o testemunho que deixou para que a sua temporalidade ficasse registrada e evidenciada perante todas as pessoas. Hebreus 9, 1 e 9, a. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. É isto uma parábola para a época presente. Conforme também já mencionado, a ordem de Arão foi constituída a partir de um anelo por um sacerdócio humano ou natural por ter sido sugerido a partir de motivações carnais. E por causa da sua origem, ela jamais poderá alcançar a perfeição que exigiria da parte de meros seres humanos um conhecimento divino e pleno da humanidade nas suas mais variadas circunstâncias. A ordem de Arão é rudimentar ou espelha os rudimentos do mundo, pensando que através de um conjunto de regras fixas, o ser humano poderá reger todas as circunstâncias da vida que é amplamente dinâmica. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O véu que os sacerdotes e levitas da ordem de Arão precisam usar para esconderem suas imperfeições dos seus semelhantes e, isto, para que os seus semelhantes não percam por completo a confiança neles, deixem de se associar a esta ordem e deixem de dar suas ofertas a ela, também é associado pelo Senhor Jesus Cristo à hipocrisia. Lembrando aqui, ainda, que a palavra hipocrisia tem como base as dissimulações que um ator faz no palco de teatro quando a sua simulação não ocorre como planejada. Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos 8, 15. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O sacerdócio da ordem de Arão gira em torno de uma pretensão de ser celestial. É um faz de conta de prover novidade de vida, pois, conforme mencionado acima, ele propõe que a novidade de vida pode ser alcançada através da sombra e não da substância. Ele tenta fazer das coisas terrenas, que são passageiras, coisas eternas e duradouras. Na ordem de Arão, os sacerdotes servem em modelos que somente aparentam estarem fundamentados na verdade e no que é eterno. E ao estar somente sob o que é aparente, um indivíduo fica extremamente limitado a alcançar um conhecimento sob a perspectiva celestial de Deus ou mais preciso sobre aquilo que se refere às questões espirituais. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A ordem de Arão não tem acesso à mente de Cristo, pois os seus sacerdotes se apresentam como opositores ao que o Pai Celestial sempre intentou fazer através de Cristo e da justiça que Cristo oferece às pessoas. O sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas da ordem de Arão concorrem com Cristo para tentar tomar a primazia que pertence a Cristo no coração das pessoas. Assim, é evidente que quando os obreiros da ordem de Arão forem inquiridos a responder sobre como de fato é o verdadeiro, eles não o saberão fazer, apelando, geralmente, para o caminho da dissimulação, da mentira, da profecia de que no futuro isto será revelado ou até no sentido de ameaçar o indivíduo que os indagar. Além disso, como eles não têm o conhecimento do verdadeiro por estarem sujeitos a um véu, ainda se escondem atrás da dissimulação de que qualquer um que lhes indaga está se opondo à sua autoridade. Portanto, quando Deus rasgou o véu do templo nos dias de Herodes em duas partes, o Senhor o rasgou também para mostrar que naquele sacerdócio a presença de Deus não era contínua ou que não era ali que o Senhor era encontrado como deveria ser encontrado por cada ser humano. O rasgar do véu expôs as coisas temporais e frágeis para que ninguém mais buscasse ao Senhor naquele local uma vez que qualquer validade da velha aliança foi anulada diante de Deus, pois o sacerdócio que somente podia ver um pouco da glória de Deus uma vez a cada ano, e através de uma só pessoa, jamais aperfeiçoaria a qualquer indivíduo associado a ele. No tempo oportuno, juntamente com a fraqueza do seu templo e do seu véu, o sacerdócio antigo e terreno foi exposto para que as pessoas não se deixassem mais iludir pelo pensamento de que ali poderia habitar a presença de Deus como o Senhor a queria revelar aos seres humanos e para que as pessoas passassem a se atentar para o tipo de presença de Deus que realmente lhes era necessária não somente para o tempo presente, mas também eternidade. A qual, por sua vez, está no reino celestial, em Cristo e no coração daqueles que recebem a Cristo como a dádiva de novidade de vida e da presença de Deus com eles concedida do céu. Com seus templos terrenos e seus sacerdotes limitados em muitos aspectos, a ordem de Arão nunca pôde prover o acesso das pessoas diante de Deus como elas necessitavam e nem pôde prover o Emanuel, Deus conosco, em todos os lugares que as pessoas necessitavam da presença e da instrução do Senhor com elas. O fim da aridez e da escassez de acesso a Deus e da presença de Deus com as pessoas na condição de seu Emanuel somente chega ao fim quando aquele que tem fome e sede respectivamente do pão e da água da vida passa a crer em Cristo ou no sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. João 6, 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A partir da ampla revelação do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, todo aquele que vem a mim e crer em mim, diz o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, e não em algum templo externo, acampamento, casa ou em algum outro mediador. No sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não somente há água perfeita que sacia a mais profunda sede de uma pessoa, mas também o poder para estabelecer o fluir de rios de água viva através da presença do Espírito Santo no coração daqueles que creem em Cristo, daqueles que creem no Senhor segundo a revelação que as Escrituras nos dão a respeito de Cristo e não segundo o ensino que o clero sacerdotal de Arão propõe. João 7, 38 até 39, a. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Considerando que Cristo é o singular sumo sacerdote eterno que pode atender a todos em qualquer lugar e pode representá-los em todo o tempo também diante do trono celestial de Deus, e considerando o coração de uma pessoa como uma cisterna ou poço a partir do qual Cristo revela rios de água viva àqueles que nele creem, podemos entender por que o livro de Provérbios nos ensina a não dependermos das manifestações das grandes congregações, mas daquilo que Deus deposita em nossos corações. Provérbios 5, 14 até 16. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e, pelas praças, os ribeiros de águas. Mas. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Considerando que Cristo, em espírito, é plenamente capaz de estar ao mesmo tempo assentado à direita do trono do Pai Celestial e também no coração daqueles que nele creem, ele não depende de outros locais físicos, instalações ou montes para manifestar a presença divina do Senhor no coração de um indivíduo em todo o tempo e em todo lugar, e nem depende de uma casta sacerdotal imperfeita, inconstante ou infiel que tenta mediar a relação das pessoas com Deus. Portanto, entendemos ser muito significativo dar um destaque especial aqui à posição da qual o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque exerce o seu sacerdócio, pois também através deste aspecto, podemos ver a enorme diferença que há deste sacerdócio para com a ordem de Arão. Uma vez que na ordem de Arão as pessoas queriam andar por vista e não por fé, elas também estavam rejeitando o sumo sacerdote que não lhes era visível e ao qual somente poderiam ter acesso mediante a fé em Deus. Quando as pessoas que foram libertas do domínio do Egito quiseram um sacerdócio baseado em coisas palpáveis ou visíveis aos seus olhos naturais, estava implícita também a questão de estarem optando por um sumo sacerdote natural ou segundo a natureza visível, humana, não celestial ou não espiritual. Este ponto, por sua vez, não representava meramente uma inversão da posição do serviço do sumo sacerdote, mas também o local a partir do qual Deus se manifestaria a este sumo sacerdote para que este representasse o povo perante o Senhor. Considerando que os sumos sacerdotes da ordem de Arão não podiam subir ao céu por estarem sujeitos às mesmas fraquezas que aqueles que eles representavam, estes sumos sacerdotes necessitavam de lugares separados na terra para exercerem funções sacerdotais na tentativa de fazer Deus descer do céu e vir à terra. Em sua obstinação por quererem transformar as coisas espirituais em coisas visíveis aos olhos naturais para continuarem a tentar administrar o mundo espiritual, e isto, para não precisarem se apartar das cobiças más de seus corações, as pessoas passaram a depositar expectativas da sua representação divina a seus semelhantes igualmente falhos e que, por isto, teriam que tentar representá-los sob condições, locais e sacrifícios também visíveis ou naturais. Embora a forma e alguns detalhes serem distintos em relação ao ocorrido na construção da denominada Torre de Babel, quando as pessoas libertas do domínio do Egito quiseram mediadores visíveis ou naturais para se relacionarem com Deus, elas repetiram o erro dos construtores da Torre de Babel em quererem ter um ponto natural de referência para o relacionamento com o Eterno Criador. Se para os construtores da Torre de Babel a própria torre seria um ponto no qual elas poderiam determinar quando e como poderiam buscar a Deus, no caso da Ordem de Arão, o sumo sacerdote palpável e todo o aparato em torno dele fazia papel semelhante ao da Torre de Babel. E a atitude mencionada nestes últimos parágrafos perdura até os dias atuais quando as mais variadas religiões procuram estabelecer os pontos fixos onde as pessoas devem servir às suas divindades, mas, principalmente, onde as suas divindades também deveriam ouvi-las e atendê-las se tão somente cumprirem os rituais estabelecidos pela respectiva religião. Ponto este, que se aplica também a uma enormidade de grupos ou instituições que se denominam cristãos, mas que se amparam em seus templos, sacerdotes humanos e ritos em vez de se ampararem diretamente e individualmente no Senhor e no sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Assim, na tentativa de assemelhar um sacerdócio e um sumo sacerdote carnal a um sacerdócio e um sumo sacerdote espiritual que ministra diante de um Deus espiritual, era necessário, na ordem de Arão, separar vários indivíduos do povo ou santificá-los para o sacerdócio. Assim como era necessário prover-lhes de estrutura também visível onde supostamente viveriam em oração e santificação na expectativa ou com o intuito de fazer Deus descer dos céus e vir à terra ao encontro dos indivíduos separados nos locais considerados santificados para ali eles terem os seus denominados encontros com Deus. Uma enormidade de rituais de sacrifícios de animais, lavagem do corpo dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, vestes especiais e a sua preparação durante um ano inteiro eram dedicados para invocar a descida de Deus à terra sem que este sumo sacerdote e nem o povo fossem mortos pela poderosa presença de Deus perto deles. Como as pessoas quiseram um sacerdócio que anda por vista e não por fé, ou que está amparado em coisas naturais ou da terra, e não em coisas espirituais ou do reino celestial, elas estavam querendo que Deus não somente aceitasse um sumo sacerdote carnal, mas também mudasse a jurisdição do sacerdócio celestial para um local terreno para que a presença de Deus entre elas também fosse visível aos seus olhos, mostrando mais uma vez que o apego inadequado às coisas materiais desemboca em uma devoção cada vez maior aos aspectos naturais. E, por sua vez, a preparação para a denominada vinda de Deus à Terra demandava uma estrutura com um custo muito caro, pois se o local para tentar abrigar Deus na Terra pretende-se apresentar alguma aparência similar à perfeição do local da presença de Deus no céu, também era necessário fazer uso dos recursos mais especiais existentes na Terra. No final das contas, a Ordem de Arão representava o ser humano custeando a busca pela presença de Deus similarmente ao modelo da Torre de Babel, dos egípcios, e de todos os povos da terra, e os quais tentavam agradar aos seus deuses com coisas naturais para que as divindades que adoravam descessem até os homens para lhes abençoar ou para que o clamor delas chegassem a Deus acompanhadas de suas tentativas de barganhar com ele ou de suborná-lo. Quando o ser humano procura estabelecer o modus operandi do seu relacionamento com Deus, invariavelmente ele acabar recaindo em proposições semelhantes às quais milhões e milhões de pessoas indevidamente e sem êxito já tentarem fazer ao longo de toda a história humana e que de uma ou de outra forma apresentam proposições onde as pessoas pensam que podem definir a maneira como se justificar perante Deus e como podem ser aceitas perante o Senhor. quando o ser humano procura tomar a dianteira da sua reconciliação e do seu relacionamento com Deus, ele invariavelmente recai naquilo que várias gerações já tentaram fazer em suas limitadas tentativas de se estabelecer em lugares altos, em tabernáculos terrenos, em religiões geridas por sacerdotes ou mediadores humanos, ou em suas filosofias, pois quando a proposição parte dos seres humanos, ela sempre incorre em alguma proposição de sacerdócio terreno e não celestial. Por mais que o ser humano natural procure ser espiritual, mostrar-se desenvolvido em sua espiritualidade ou especular sobre as coisas espirituais, ele acaba recaindo continuamente nos modelos de sacerdócios que de alguma forma são terrenos, pois, dissociado da instrução do Espírito do Senhor, o ser humano não compreende as coisas de Deus ou do reino celestial. 1 Coríntios 2, 11 até 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, em sua limitada compreensão, o homem natural pensa que um nível mais amplo de relacionamento com Deus depende do ser humano. Entretanto, quem é o homem natural para afirmar que esta é a única alternativa? Será que não poderia ser o contrário? Será que não poderia existir um representante no céu a favor das pessoas que vivem na terra? Pois é, parece que nunca ninguém pensou na possibilidade inversa do que os seres humanos pensaram durante tantos séculos, pois, afinal de contas, que outra alternativa os seres humanos em sua perspectiva limitada poderiam sugerir a Deus? Entretanto, alguém pensou na possibilidade de haver um representante dos homens diante de Deus no céu. Apesar dos seres humanos não terem se atentado à possibilidade de um sumo sacerdote que os representasse no céu e não na terra, Deus já tinha esta proposição preparada antes que os fundamentos do mundo já tivessem sido criados, mas por muitos séculos a grande maioria das pessoas não quis ouvir a oferta de Deus. Quando o ser humano, a criatura, pensa que o mundo criado é o seu destino final ou que cabe à criatura achar as soluções para os seus problemas, ele começa a se enroscar em pensamentos que o prendem à limitada perspectiva da criatura, não vendo e não entendendo aquilo que o Senhor vê dos céus e quer lhe instruir. Além disso, se o representante dos seres humanos estivesse na Terra para mediar o relacionamento com o Senhor, quem o faria depois que as suas vidas naturais chegassem ao fim, conforme vimos no tópico da linhagem temporal e corruptível da ordem de Arão? Considerando que Deus não nos criou com propósitos limitados ao mundo natural, mas para estarmos com Ele pela eternidade, é muito mais crucial ter um sumo sacerdote eterno nos céus do que um sacerdócio temporal e limitado na terra, e que não pode acompanhar uma pessoa quando o dia do seu julgamento final perante Deus ocorrer. Deus nos criou para sermos dele e estarmos com Ele para sempre. Ele nos criou para sermos eternos e termos vida junto a Ele também eternamente, evidenciando mais uma diferença não conciliável entre a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão. O pensamento do sacerdócio segundo a ordem de Arão está sujeito à ideia de que tudo o que é relevante em termos sacerdotais tem que acontecer no mundo material ou em tabernáculos terrenos. Entretanto, a história em torno da ordem de Arão já evidenciou que as pessoas não se satisfizeram com este sacerdócio nem ainda em relação às suas provisões materiais e os seus anelos terrenos. Inicialmente, o povo escravo no Egito queria ser livre da dura escravidão que os afligia. Depois queriam a sombra, a água fresca e o pão de graça que lhes era dado no deserto. E não bastando isto, Deus lhes concedeu terras boas e férteis, e ainda permitiu que os indivíduos que antes eram escravos, agora em liberdade, recebessem inclusive cidades que não construíram e vinhas que não plantaram. As pessoas libertas do domínio do Egito almejavam terras, Deus lhes concedeu. Almejavam riqueza e abundância, foi-lhes acrescido. Quiseram reis como os outros povos, assim foi estabelecido. Ambicionaram templos suntuosos também como outros povos para não ficarem somente com a tenda de Moisés, e também isto lhe foi permitido, tendo por consequência a edificação de um dos mais belos e imponentes templos que já existiu na face da terra, se não o mais belo e majestoso que já existiu. Entretanto, por mais atraentes que as bênçãos materiais pudessem parecer, elas não completaram ou supriram aquilo que as pessoas buscavam ou realmente necessitavam, pois o sacerdócio ao qual seguiam não era dotado de provisão para a angústia da alma quando se trata das coisas celestiais e da vida eterna. A ordem de Arão queria Deus na terra para servir as pessoas nas coisas da terra, e não queria Deus nos céus para que as pessoas pudessem se achegar ao Deus celestial segundo o reino e os princípios celestiais. Em Cristo, porém, tudo mudou completamente. Em Cristo, auxiliado por Ele como o sumo sacerdote eterno e celestial, uma pessoa pode buscar as coisas que são de cima. Uma pessoa pode se achegar ao trono da graça celeste. Ela pode, em Cristo, pela fé nele, se assentar nas regiões celestiais. Ela pode entrar no verdadeiro Santo dos Santos, e não da sombra, pelo novo e vivo caminho que, por sua vez, também é Cristo em nós e nós em Cristo. No sacerdócio da ordem de Melquisedeque, nós podemos estar justificados diante de Deus em Cristo e Cristo pode estar em nós, e não nos templos feitos por mãos humanas ou nos lugares fisicamente retirados, como o próprio Cristo nos advertiu explicitamente ou diretamente. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Para o homem natural, é muito difícil conceber que no seu relacionamento com Deus não precisa haver templo ou tabernáculo erigido por mãos humanas, nem mesmo casas terrenas que as pessoas querem transformar em templos santificados para Deus. Lembrando o que foi mencionado no início deste estudo, destacamos mais uma vez que o sacerdócio é o que permite uma pessoa se apresentar a Deus ou ser apresentada por alguém a Deus e vice-versa. É, por isto, sendo o sacerdócio o meio para o principal e mais necessário relacionamento de um ser humano, este somente deveria ser confiado àquele sumo sacerdote da ordem que pode oferecer um relacionamento que seja estabelecido adequadamente ou de fato para a eternidade. O Senhor Jesus não veio para erigir um templo na terra e nunca virá para fazê-lo. Razão pela qual, a mentalidade de um templo na terra é um resquício da ordem de Arão ou, visto de forma mais ampla, do homem natural tentando solucionar, a seu modo, o seu relacionamento com Deus. Noé, Enoque, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Raabe, Ruth e Daniel no exílio, por exemplo, não tiveram um santuário ou um templo para frequentar. E ainda assim, foram homens e mulheres com os quais Deus falou e os instruiu pela fé que tiveram no Senhor inclusive já antes de Cristo ter vindo em carne ao mundo. Quanto mais, então, Deus não irá se relacionar com as pessoas depois que Cristo triunfou na cruz do Calvário sobre o pecado e a escravidão associada à lei da ordem de Arão. Assim, o problema de um sacerdócio e seus santuários comandados pelos seres humanos, ainda que aleguem que é Deus quem os guia, não é o tamanho do ministério, o local de reuniões, quantas pessoas cabem nestes locais, se é simples, luxuoso ou suntuosos, mas é o seu conceito de dependência das coisas terrenas e que, de uma ou de outra forma, está correlacionado com a ordem de Arão ao que corrompe como o fermento se for dado espaço aos princípios que ela tenta propagar. Hebreus 7, 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Na ordem de Arão, muitas obras eram realizadas e inúmeros sacrifícios eram apresentados para que Deus eventualmente descesse a um lugar físico em específico. Entretanto, conforme já comentamos, na ordem de Melquisedeque, Cristo abriu um novo e vivo caminho para que qualquer um possa receber o sumo sacerdote celestial em seu coração para que também possa chegar a Deus a qualquer hora, momento e lugar, não importando de qual povo, raça, tribo, nação ou língua ele seja, nem importando se está limitado a ficar fisicamente onde se encontra ou livre para se locomover. Na ordem de Melquisedeque, a salvação é oferecida a todos igualmente, e a posição do sumo sacerdote é eterna nas regiões celestiais e também junto àquele que a recebe mediante a nova aliança em Cristo. A ordem de Melquisedeque não nos providenciou um caminho para um tabernáculo terreno, mas um caminho para a presença de Deus de forma livre da dependência de construções, locais terrenos ou outras pessoas. Hebreus 10, 19 até 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que era impossível aos seres humanos até pensarem ou imaginarem, Deus providenciou através de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, a qualquer tempo, possa se achegar a Deus. E é também por tudo isso que Paulo registrou as seguintes palavras. 2 Coríntios 3, 7 até 11. É, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque, se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Se algumas vezes Deus concordou em se mostrar glorioso no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão e em outros lugares fixos. Como parte do processo de ensino da fraqueza destes sistemas, ainda que por um tempo Deus tenha sido favoráveis a eles em algumas situações, de quanto maior glória não seria ou é o novo e vivo caminho que permite às pessoas na terra terem acesso ao Santo dos Santos Celestial, ao verdadeiro tabernáculo, à presença de Deus em seu reino celestial através de Cristo Jesus e de acordo com o que Deus sempre intentou para cada ser humano. Efésios 2, 5 até 7. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Cristo veio para oferecer uma ordem de sacerdócio que permite que pessoas de qualquer lugar e em todo o tempo possam, mediante a fé, acessar individualmente a Deus, e isto, inclusive nas regiões celestiais. A ordem de Melquisedeque não é oferecida para funcionar a partir de templos terrestres ou santuário feitos pelas mãos humanas, ainda que feitos em locais de proeminência ou especialmente selecionados. Ela é oferecida para atuar no coração que crê em Cristo e que se dirige pessoalmente a Deus, pois através do Espírito, o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo estão em todo lugar, em todo o momento, e cuja atuação livre a partir do céu jamais poderá ser confinada em paredes e edificações humanas. A ordem de Arão é a ordem do confinamento em apriscos dos quais as pessoas precisam ser libertos pelo Senhor. A ordem de Melquisedeque é a ordem da liberdade no Espírito do Senhor. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 2 Coríntios 3, 16 até 17. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cristo não veio libertar as pessoas de um cativeiro de uma ordem terrena, e por isto limitada e imperfeita, para encaminhá-las outra vez a esta mesma ordem temporal e fraca ou qualquer outra similar a ela. Cristo não veio fazer uma reforma na ordem de Arão para tentar mudá-la para uma ordem celestial. A mudança que Deus estabeleceu através de Cristo foi remover o conjunto completo do primeiro sacerdócio, com todas as suas imperfeições, para estabelecer e oferecer perante os seres humanos uma ordem sacerdotal inteiramente nova para eles. Uma ordem sacerdotal nascida no reino celestial para também ministrar, a partir das regiões celestiais, no coração daqueles que acolheram o reino de Deus em suas vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo foi indagado por uma mulher samaritana sedenta para saber sobre qual monte era o correto para alguém adorar a Deus para que o vazio do seu coração fosse preenchido, o Senhor nos deixou um dos ensinos mais preciosos e objetivos da vida sob a ordem de Melquisedeque, e com o qual também gostaríamos de encerrar o presente tópico para deixar os princípios deste texto ecoando para as demais partes do presente estudo. Ao falar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus lhe ensinou que para receber a novidade de vida vinda de Deus, não lhe era necessário passar por cultos, cerimoniais, rituais, sacerdotes, levitas, pastores, padres, patriarcas, dízimos e variadas ofertas, e nem era necessário ela subir algum monte ou cumprir a agenda de grupos pequenos ou grandes. O que era-lhe necessário, a partir do conhecimento da revelação de Cristo, era crer em Cristo em seu coração e, assim, ela receberia a novidade de vida pela qual tanto anelava. E ainda, a receberia não só temporalmente, mas para a vida eterna, porque o próprio sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é aquele que habita no coração daqueles que o recebem para supri-los e sustentá-los eternamente. João 4, 19 até 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus. Eu sou o Cristo, eu que falo contigo.